A Patrícia Alvim tem 38 anos, é do Porto e está no Vietnã. Chegou à Ásia em 2012 e em março de 2013 à cidade de Ho Chi Minh City. Na mala levava 6 meses de vida na Tailândia e 1 ano de vida na Letónia, que foi onde tudo começou em 2010. Patrícia, ser uma portuguesa no mundo fazia parte dos planos ou isto aconteceu por acaso, entrou no comboio e nunca mais parou?
Eu acho que ser uma portuguesa no mundo sempre fez parte dos meus planos desde que eu era pequenina.
E como é que tudo começou com a experiência na Letónia? Que primeira experiência foi essa que a leva para a Letónia em 2010?
Eu tirei o curso de som e imagem na Universidade Católica Portuguesa. Primeiro trabalhei em televisão e trabalhei para a Plural Entertainment e depois, entretanto, comecei a trabalhar em festivais de cinema. Na altura fiz o Dor Film Harvest, entre outros, e entretanto surgiu uma oportunidade de emprego na Letónia a fazer International Affairs num festival de cinema muito antigo da Letónia e, portanto,
foi
assim que tudo começou.
Uma experiência que durou 1 ano. A Patrícia já confessou que ser uma portuguesa no mundo era uma vontade desde que se lembra de ser gente, desde pequenina, e esta primeira experiência veio reforçar essa ideia, veio mostrar-lhe que realmente era isto que queria fazer da vida, era ter experiências internacionais?
Sim, desde o primeiro dia que cheguei a Riga, soube que era exatamente aquilo que queria fazer para o resto da minha vida.
Patrícia, que experiência foi esta?
Foi fabuloso desde o primeiro ao último dia que lá estive. Eu acho que não tive um único dia mau. Fiz amigos quase imediatamente e foram os mesmos amigos com que tive até ao final e que ainda mantenho contacto. A empresa para quem trabalhei, portanto, era uma empresa tanto russa como letã e fui extremamente bem tratada. E o programa que estive a gerir era absolutamente fabuloso. Tive a oportunidade de ver 400, 500 filmes que nos chegaram de todos os lados do mundo. Portanto, muitos nunca chegaram a ser projetados, mas realmente deu-me uma experiência de saber exatamente aquilo que os artistas estão a fazer pelo mundo inteiro. Foi uma experiência absolutamente fabulosa, tanto a nível pessoal como a nível profissional.
Em 2012, resolve fazer as malas e ir para a Ásia. Que decisão foi esta? O que é que a fez voltar a sair do nosso país para além da vontade das experiências internacionais?
Eu nunca quis voltar da Letónia para Portugal. Eu nunca quis regressar. Eu não quis, mas o projeto chegou ao fim. E eu não tinha razões económicas para ficar na Letónia. Portanto, eu já voltei para Portugal extremamente contrariada. Não queria estar em Portugal de forma alguma. E então foi aí que resolvi começar a fazer alguma pesquisa de que tipo de empregos é que posso arranjar. Rapidamente percebi que com o meu diploma não haveria muitas oportunidades pelo mundo e, entretanto, uma vez estava a tomar café no Porto e um amigo meu irlandês que vive em Portugal disse-me, olha, tu podias perfeitamente dar aulas de inglês. E eu fiquei muito surpreendida porque eu nunca me passou pela cabeça que o meu inglês fosse tão bom ou que fosse bom o suficiente para ser professora. Mas aquela ideia ficou-me na cabeça e eu fiquei a pensar, será que fiz alguma pesquisa e falei com várias pessoas e resolvi fazer isso. Portanto, estava a tentar decidir entre a América do Sul e a Ásia, mas rapidamente percebi que é mais fácil fazer dinheiro na Ásia do que na América do Sul e eu na altura já estava praticamente sem dinheiro nenhum, portanto tinha mesmo que ir para um sítio que me desse oportunidades de forma imediata. Então decidi fazer, portanto, como eu sou uma non-native speaker, ou seja, como eu não sou nativa de inglês, portanto as oportunidades são um bocadinho mais complicadas, então decidi fazer um pequeno investimento. O que significa que decidi fazer o CELTA, o CELTA basicamente é um curso que nos prepara para dar aulas em inglês certificado pela Universidade de Cambridge. Portanto, eu neste momento sou certificada pela Universidade de Cambridge para dar aulas de inglês.
Já vamos falar desse lado profissional, desta experiência, portanto já sabemos que dá aulas de inglês, mas começa esta aventura aí na Ásia, pela Tailândia, só depois é que vai para o Vietnã. Esta escala já estava programada ou aconteceu depois, por acaso?
O Vietnã nunca fez parte dos meus planos, nunca. Como portuguesa, sempre tive o sonho da Tailândia, talvez por causa de filmes, talvez por causa de histórias, mas sempre tive um grande fascínio pela Tailândia. E este curso é lecionado em Chiang Mai, na Tailândia. Portanto, eu decidi começar pela Tailândia. Cheguei lá em outubro e fiz o curso, e depois fiquei cinco meses.
Como é que acontece a mudança depois para o Vietnã, Patrícia?
Eu adorei a Tailândia, adorei, mas infelizmente está demasiado saturada. Toda a gente quer viver lá, toda a gente está à procura de trabalho, portanto, os salários são extremamente baixos e eu rapidamente me apercebi que eu nunca conseguiria ter alguma estabilidade económica lá, que seria completamente impossível, especialmente considerando que eu tenho que pagar imenso dinheiro por um seguro de saúde, tenho que comprar voos para Portugal, portanto, uma pessoa imigrada tem muito mais custos de vida do que uma pessoa em Portugal. E, entretanto, eu conheci imensa gente na Tailândia que me disse que no Vietnã que havia imensas oportunidades e que havia imenso trabalho, portanto, comprei um voo de ida para o Vietnã. E passado 3 dias cheguei a Ho Chi Minh City.
Como é que foi o primeiro encontro com este país?
Foi duro. Foi muito, muito, muito duro. Porque Chiang Mai é uma cidade pequena, linda, maravilhosa. As pessoas sorriem, as pessoas são amigáveis. É uma cidade muito, muito, muito fácil de amar. Ho Chi Minh City não é. Ho Chi Minh City é uma cidade com 12 milhões de pessoas, em que demorei 6 meses para aprender a atravessar a rua. Portanto, foi um impacto muito, muito forte.
Patrícia, para além desta dificuldade, demorou 6 meses a aprender a atravessar a rua. Como é que foi a adaptação ao Vietnã? Já tinha na mala algumas experiências, já tinha vivido na Letónia, já tinha passado pela Tailândia. Como é que foi o processo de adaptação desta vez ao Vietnã?
Eu, quando fui para a Letónia, fui com um emprego. Eu, quando fui para a Tailândia, fui com um curso. Eu tive sempre uma missão. Eu, quando vim para o Vietnã, vim com muito pouco dinheiro e com o objetivo de arranjar emprego. Portanto, foi uma perspectiva muito, muito diferente das perspectivas que tinha tido antes. Eu cheguei a uma cidade com uma mala na mão, a saber que tenho que arranjar emprego em 2 semanas. E o facto de ter que me focar nisso eventualmente terá ajudado à adaptação. E a verdade é que, passado uma semana, arranjei emprego e, passado 3 meses, encontrei a empresa para a qual queria mesmo trabalhar e com quem fiquei durante 3 anos e meio. Portanto, os primeiros meses, não vou mentir, os primeiros meses foram duros. Tinha pouquíssimo dinheiro, levei com portas na cara. Portanto, não foi fácil, mas eu também nunca achei que fosse ser fácil. Portanto, eu vim preparada para o desafio e correu muito bem.
E alguma vez
Tanto correu
pensou no
bem.
início desta experiência, Patrícia? Estávamos em 2013, que início de 2020 ainda estaria por aí.
Nunca na vida, nunca. Não, não, nunca me passou pela cabeça. Mas, para ser muito franca, eu tento não pensar no futuro. Ou seja, eu penso no futuro no que toca a poupar dinheiro, a ser uma pessoa saudável, portanto, a tudo aquilo que eu posso controlar no meu dia a dia. Mas não penso no futuro a nível de onde é que eu vou estar ou o que é que eu vou fazer, porque isso não tem importância para mim. Eu vou estar a fazer aquilo que me faz feliz, que é o que eu faço todos os dias. Portanto, se isso significa mais 10 anos do Vietnã, ótimo. Se isso significa mais um mês no Vietnã, ótimo.
Patrícia, ainda olhando para o processo de adaptação, e a Patrícia já disse que os primeiros meses não foram fáceis, em termos culturais, em termos sociais, no que toca a hábitos, a costumes, algum aspecto que a tenha surpreendido, algum aspecto que tenha estranhado, algum aspecto que passados tantos anos ainda faça alguma confusão?
Passado tantos anos, ainda faço alguma confusão? Acho que não. Acho que já é tudo demasiado natural para mim. Mesmo aquilo que inicialmente não fazia sentido nenhum e que me deixava extremamente irritada, e hoje em dia acho que faz parte de mim. Por exemplo, eu, quando cá cheguei, a forma como as pessoas conduzem, portanto, quase toda a gente anda de moto, portanto, há mais ou menos 12 milhões de motos nesta cidade. E, portanto, ninguém respeita, não há leis de trânsito como em Portugal. Só que este caos tem uma lógica. Demorei a percebê-la, mas agora que a percebi e que faço parte daquelas nuvens de gente a conduzir, agora que faço parte disso, sempre que venho em Portugal, fico completamente entediada com a forma como se conduz aí.
Portanto, rendeu-se à moto, é isso?
Rendi-me completamente. Não
Que.
quero um carro nunca para o resto da minha vida.
E como é que se conduz nesse tal caos organizado?
Portanto, vai-se com a flow. Portanto, o ideal é uma pessoa nunca fazer uma travagem brusca ou nunca fazer nada brusco. Portanto, vamos todos juntos. Vamos assim em multidão. Enquanto é fluido, vamos. Quando para, e nunca nada acontece.
Patrícia, certamente os vietnamitas são muito diferentes dos portugueses. Alguma característica engraçada que queira destacar?
Diferenças, há muitas diferenças. Uma grande diferença é o facto de ser uma língua que é uma tonal language, portanto, isso significa que as pessoas têm que falar com altos e baixos para comunicar, o que é algo que nós não temos em português e que não temos em inglês, que não temos na Europa. Portanto, isso é mesmo, mesmo muito diferente. E eu no início achava sempre que as pessoas estavam a ter discussões quando estavam simplesmente a combinar marcar café. Isso aconteceu imensas vezes. E mesmo quando. E é muito. E é giro, porque imensas vezes quando eles querem dizer tipo um segredo uns aos outros, não conseguem sussurrar como nós sussurramos, portanto. Ou seja, eles estão a contar alguma coisa que é mais ou menos um segredo e, no entanto, a sala inteira consegue ouvir. Eu acho isso muito engraçado.
Pequenas diferenças. No que toca à forma de falar, a Patrícia também já se rendeu a esta forma de falar. Tem que assim ser para se fazer entender, para melhor comunicar.
Os vietnamitas recebem bem. Os vietnamitas são um povo extremamente, extremamente generoso, extremamente amigável. Portanto, não falando vietnamita, consigo fazer rigorosamente tudo aquilo que quero. Consigo comprar tudo o que quero. Não tenho assim grandes problemas.
Em termos profissionais, Patrícia, já sabemos que dá aulas de inglês. Quer falar-nos um pouco mais deste projeto profissional que tem em mãos?
Eu tenho vários projetos neste momento. Portanto, dou aulas de inglês. Estou a fazer um mestrado numa universidade americana em educação primária. Acho que nesta altura, no próximo ano, vou ser certificada como professora de inglês nos Estados Unidos, o que me vai dar mais oportunidades e vou poder trabalhar em escolas internacionais. Ao mesmo tempo que estou a fazer estas duas coisas, comecei a trabalhar como fotógrafa novamente, que foi algo que fiz em Portugal, e entretanto decidi recomeçar a atividade e tem corrido maravilhosamente bem. Portanto, estou a fazer 3, 4 sessões por semana. Estou a cobrir eventos pela cidade toda e já tive várias fotografias publicadas nos jornais, portanto estou muito, muito entusiasmada.
E realizada profissionalmente no meio de tantos e tão diferentes projetos, Patrícia, ou sempre em busca da realização?
Eu adoro fazer coisas, eu adoro ter projetos e tenho muita energia, portanto, eu estou sempre a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo e a tentar fazê-las bem. Há muita coisa que me deixa extremamente curiosa. Outros dois hábitos que eu tenho é que faço mergulho. Todas as férias que tenho, tento fazer mergulho e tento fazer mais cursos de mergulho e ando a tentar dedicar-me a fotografia aquática. Portanto, tenho andado a investir nisso também. E depois tenho uma coisa que é completamente fora de comum. Portanto, aprendi a jogar bilhar. Aprendi há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E neste momento estou a jogar para a Premiership League de Ho Chi Minh City, o que tem sido uma experiência engraçada.
Quase podemos dizer que é a mulher dos sete instrumentos, tendo em conta todas e tão diferentes coisas que faz. Patrícia, percebemos que o ensino entra na sua vida um bocadinho por acaso, mas de alguma forma descobre que realmente gosta de ensinar, porque os estudos que está a fazer agora são de alguma forma no sentido de dar continuidade a esse projeto, ao ensinar inglês.
Adoro, adoro. Adoro ensinar e adoro crianças. Adoro crianças. Adoro estar na sala de aula. Não gosto de corrigir testes, não gosto de resto, mas estar na sala de aula faz-me mesmo muito feliz. Sim, é uma coisa, é algo que quero fazer para o resto da minha vida, sem dúvida.
Já com os olhos no futuro, e a Patrícia há pouco já deixou no ar a ideia de que não é muito de fazer grandes planos, mas vê-se aí pelo Vietnã durante mais alguns anos. Neste momento já lá vão mais de 6 a caminho dos 7. Vê-se mais 7 anos por aí, por exemplo.
Ah, perfeitamente. Eu já cheguei a um ponto que já me identifico muito mais com o Vietnã do que me identifico com Portugal.
Ho Chi Minh City tem sido a sua casa nestes últimos anos, desde que chegou,
Sim.
ao Vietnã. Que cidade é esta?
Ora bem, 12 milhões de pessoas, provavelmente 10 milhões de motos. A poluição está tão má como em Beijing neste momento, portanto, essa é uma parte chata. É uma cidade cheia de energia que nunca dorme, com a diferença de que o povo é muito simpático, é muito amigável, portanto, não existe aquele ambiente frio. Socialmente frio que existe nas grandes cidades ocidentais.
E numa cidade assim tão grande, Patrícia, é possível ter um local preferido?
Tenho mil. Tenho muitos. Eu adoro a beira-rio, adoro as pontes todas, porque as pontes são interessantes aqui. As pessoas namoram nas pontes. Ou seja, é muito normal ver-se um nascer do sol ou ver-se um pôr do sol. E ver-se casais de mão dada nas pontes. E eu estou a falar de pontes como se fosse, por exemplo, a Ponte da Arrábida. Não estou a falar de uma ponte medieval bonita e caricata. Portanto, estou a falar de qualquer ponte. Claro que as pessoas aqui praticamente não andam, portanto, andam de moto para todo lado. Portanto, obviamente, estacionam no meio da ponte. Portanto, acontece imensas vezes que o pôr do sol é muito bonito. Fica muito difícil de atravessar a ponte, porque há demasiadas motos estacionadas. Mas adoro a forma como as pessoas vivem numa cidade de 12 milhões de pessoas e conseguem aproveitar todos os momentos.
Bom, já percebemos que pelo menos na ponte deve dar uma bela fotografia. Patrícia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo que começou em 2010?
A maior aprendizagem é o quanto privilegiada eu sou, o quanto privilegiada nasci. Sendo portuguesa, sendo branca, caucasiana, em Portugal, numa família de classe média, basicamente eu nasci com tudo o que poderia ter e com toda a possibilidade de viver qualquer sonho que alguma vez poderia escolher. Portanto, eu nasci com tudo.
E percebeu isso desde que saiu do nosso país, desde que conheceu outras culturas, outras realidades diferentes daquela que conhecia.
Eu sempre tive noção que tive sorte na família em que nasci, que tive sorte no país em que nasci, que tive sorte no tempo em que nasci. Eu sempre tive noção disso, mas nunca tive noção da verdadeira dimensão disso e de tudo o que isso implica. E o facto de ter estado cá fora e o facto de ter amigos de muitos países, portanto, não só vietnamitas, e de ter percebido as dificuldades de tanta gente, tem-me aberto muitos olhos e estou muito, muito grata. Passei a ter noção do privilégio, tenho noção do privilégio do que é ter o meu passaporte, tenho noção do privilégio que é ter a cor da minha pele, tudo. E isso tem-me feito pensar em muitas coisas e ler muito sobre muitas coisas. Fico muito grata por ter realizado isso e todos os dias tento descobrir novas maneiras de como usar o meu privilégio para fazer o mundo um bocadinho melhor. De que forma é que eu posso pagar de volta ao mundo pela sorte que eu tive e que ainda tenho.
Uma aprendizagem e tanto. Patrícia, há pouco dizia que já se identifica muito mais com o Vietnã do que com Portugal. Ainda assim, saudades do nosso país. O que é que sente mais falta estando aí tão longe?
Oh, família e amigos, pessoas sempre. Tenho uma família fabulosa, tenho amigos fabulosos, tenho imensas saudades deles. Mas pronto, com as tecnologias hoje em dia consigo comunicar com toda a gente de uma forma quase diária, como se eles estivessem aqui. E fora isso, também vou a Portugal 2 vezes por ano.
E ajuda a matar as saudades.
E ajuda a montar as saudades, sim, sem
Patrícia, só
dúvida.
falta mesmo uma palavra que defina esta sua história, esta sua vida de portuguesa no mundo. Se tivesse que escolher só uma, que palavra escolhia?
Felicidade. Eu acho que felicidade é a única razão pela qual estamos no mundo. Eu acho que quando queremos ter mais dinheiro, ou ter mais saúde, ou ter mais isto, ou ter mais aquilo, no fundo, Tudo isso é porque achamos que nos vai dar felicidade. Portanto, eu acho que felicidade é exatamente aquilo que quero ter, pelo menos um bocadinho todos os dias e não um dia mais tarde.
Que a felicidade esteja presente todos os dias. Muito obrigada,
Sim.
Patrícia Alvim. Está na cidade de Ho Chi Minh City, no Vietnã. É uma portuguesa no mundo desde 2010. Resta-me desejar-lhe bom ano.
Obrigada, um bom ano para si também.